E aí esse senso de comunidade, fazer eventos presenciais, placa de premiação, reuniões frequentes, para mim esse daí foi o maior diferencial. Se você não constrói uma tribo, se você não constrói uma comunidade, eu acredito que você vai percorrer um caminho muito mais longo para você alcançar um sucesso na internet.
Como é que vocês estão? Ai, eu tô tão feliz de estar de volta e estou muito bem acompanhada, porque estou acompanhada do Murilo Henrique. O Murilo é empreendedor digital, é influenciador e criador da Filiagram. É um prazer te receber aqui, Murilo. Seja bem-vindo.
Valeu, obrigado.
Tô muito feliz de te receber e já queria saber como que começou a sua jornada no digital. Você já começou trabalhando com afiliados desde o começo?
Não. Eu costumo falar que a vida do empreendedor é uma vida maníaco-depressiva. É uma montanha russa de emoções. Então, eu quando eu vim pro digital, eu vim porque eu buscava mais liberdade, previsibilidade e paz. Eu encontrei liberdade e previsibilidade. A paz eu ainda tô buscando.
Ok, tudo bem. Não precisamos...
Que os estresses continuam os mesmos. Mas eu comecei como afiliado em 2018, bem embrionário ali, um resultado não tão significativo que eu posso falar assim, ó, eu já vivia de internet. E eu comecei a viver de internet em 2019. Isso daí fez com que eu largasse os meus negócios físicos, que eu empreendia no mundo físico, né? Eu tinha lojas de açaí, tinha barbearia, tinha loja de roupa.
Nossa, empreendedor
nato! Eu comecei a empreender com 16 anos, na época que eu fazia festa na escola. Meu apelido na época da escola era Judeu. Eu guardava o dinheiro do lanche e ficava... na Bahia a gente fala serrar, né? Não sei se aqui em São Paulo vocês falam também. Serrar é tipo você ficar pedindo um pedacinho do lanche das pessoas. Aí eu saía serrando todo mundo, guardava o meu dinheiro do lanche e aí eu conseguia comprar minhas coisas, né? Então, eu sempre tive essa mentalidade de negócio, de comprar, vender, de empreender. Só que eu considerava aquilo como um hobby, como algo inconsciente que eu já fazia. Então, quando eu conheci a internet, eu entendi que era possível construir uma renda, ganhar dinheiro na internet, né? Porque se hoje, em 2025, já tem paradigmas, já tem barreiras, imagina lá em 2018, 2019. Então, no início, eu não acreditava, até porque eu vim de comércio físico, então pegava em dinheiro, né? Eu ficava, caramba, como é que eu vou vender uma coisa na internet e aí o dinheiro tá na plataforma?
E da minha casa, que vai encontrar uma pessoa de outro lugar?
De outro lugar, como é que isso daí funciona? Então, eu fui quebrando muitas crenças pessoais também, de onde eu cresci, que eu sou de Salvador, eu moro na Bahia. Nasci, cresci e continuo morando lá em Salvador. Amo o meu estado, amo minha cidade, minha cultura. Então, só que diferente de Minas Gerais, de São Paulo, do Sul, que tem essa cultura do empreendedorismo, sabe? A gente pode até dizer que essas regiões, a gente pode considerar que seria até o Vale do Silício, assim, brasileiro, por conta das empresas de tecnologia, entende? Então, eu tive que vencer a mim mesmo e tudo o que estava à minha volta. Porque quando eu falava que eu ia vender meus negócios físicos, sair do offline e ir pro online, eu fui chamado de maluco.
Porque você tava com um negócio ali que todo mundo conseguia ver, e aí você tava indo para se aventurar no mercado que não era tão falado. Lá, você conseguia ter trocas com outros empreendedores, ou você precisou buscar isso através da internet mesmo? Lá na sua região?
Não, eu fui... Eu posso dizer que eu fui o pioneiro lá na Bahia. Então, os colegas, amigos do digital, eu construí na rede social. Então, eu estava lá na Bahia, conversando com o pessoal de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina. Então, eu acabei criando incentivando outras pessoas do meu estado, da minha cidade, a entrarem no digital. E com o passar do tempo, eu fui me conectando com algumas pessoas que já trabalhavam com internet lá em Salvador. Não é tão popular quanto São Paulo, Minas Gerais, mas hoje já tem bastante gente.
Você é empreendedor digital e influenciador. As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo ou você despontou numa delas primeiro?
Não. Eu acabava produzindo conteúdo e como eu tenho esse jeito mais descontraído, assim, despojado, as pessoas começaram a me seguir. Então, há um tempo atrás, eu nem me considerava influenciador. Não falava, você é influenciador? Eu falava, não sou influenciador, não. Mas...
Caramba, com uma rede desse tamanho! Inclusive, porque... o Instagram do Murilo tá aqui na descrição desse vídeo, gente.
Então, como o meu foco era mais compartilhar minha rotina, mas eu não fazia publicidades, eu não me colocava, não me enquadrava como influenciador. Mas hoje eu tenho a consciência que eu influencio muitas pessoas, minha mensagem, eu consigo transmitir uma mensagem muito bacana que acaba realmente influenciando, impactando a visão das pessoas em relação à internet, às oportunidades que tem na internet. Então, eu fui aprendendo nos últimos, talvez, 2 anos a ser um influenciador, sabe? Então, eu posso dizer que eu construí essa parte do digital como infoprodutor e depois eu aprendi a ser um influenciador. Então, meu foco na internet sempre foi vender alguma coisa, não produzir conteúdo, então fazer publicidade. Meu forte sempre foi vendas de, seja produtos físicos ou digitais.
Ai, que máximo. E a sua ideia para criar o Afiliagram veio dessa dor de você não ter exemplos ali pertinho na sua região e você teve que... E com a cara e com a coragem, você queria facilitar o caminho para as outras pessoas?
Sim, total. Eu costumo dizer que eu me tornei aquela pessoa que eu procurava e nunca encontrava, sabe? Então, eu comprei muitos treinamentos, mentorias, participei de muitas imersões, mas como eu disse, era sempre em São Paulo, era sempre em Minas Gerais. E aí eu acabei trazendo muito dessa bagagem para o meu know-how como empreendedor, digital. Então, eu acabei, entre aspas, matando o Murilo do físico para construir uma nova versão totalmente diferente, velho. Eu costumo dizer que quem me conheceu no físico, na época que eu tinha loja, que eu ia pro Ceasa 5h30 da manhã para comprar morango, kiwi, Deus, banana, eu posso dizer que é um Murilo totalmente diferente. Meus valores se alteraram, minha visão de mundo, meus hábitos, minha forma de pensar, de interpretar as coisas. A internet definitivamente foi a maior reviravolta, assim, da minha vida.
Que incrível! E pra gente, a internet também tem um peso gigantesco. A gente aqui de Luz, a gente usa a internet como um motor mesmo para transformar a vida de outras pessoas, até porque a gente é uma empresa de tecnologia, considerando que você começou trilhando esse caminho, construiu o Afiliagram, o que você acha que foi, tipo, o seu maior acerto nisso? Que você olha e fala assim, cara, aqui eu fui sagaz, porque eu virei o jogo nesse ponto.
Cara, eu acredito que a questão da comunidade, porque quando eu iniciei, não tinham tantos cursos de marketing digital, então... em 2019, eu era afiliado.
Uhum.
Então, quando eu tive a ideia de lançar o Afiliagram, foi justamente para mostrar para as pessoas, principalmente da região do Nordeste, que eu me posiciono mais na região do Nordeste, falar assim, velho, também tem gente boa que pode contribuir, também tem gente boa que pode te ensinar a mesma coisa sem você precisar viajar, sem você precisar estar buscando pessoas de fora do seu estado, de fora da sua cidade, com linguagens totalmente diferentes da sua. Então, eu acabei entendendo o que é que eu queria construir, porque eu sentia a falta de uma comunidade, eu sentia a falta de pertencer a algo. Então, quando eu deixei de ser um afiliado e decidi lançar o meu produto, fez total match, né? Afiliagram, afiliado, e aí eu comecei a divulgar o Afiliagram em março. Eu comecei a falar, ó, pessoal, eu já tenho um resultado bacana como afiliado. Em 2019... início de 2020, eu ganhava ali como afiliado algo em torno de uns 20, 30, 40 mil reais no máximo. E para aquela época já era algo estrondoso. Tipo, hoje em dia você vê afiliados fazendo 200, 300, até 500 mil reais. Então isso, a realidade de hoje, é totalmente incomum de 6 anos atrás. Então naquela época eu era considerado tipo um top afiliado. Então quando eu decidi deixar de promover produtos de outras pessoas para compartilhar aquilo que funcionava para mim, mudou definitivamente, totalmente o meu jogo. E aí eu fui criando a comunidade, criei bordões, tipo, pago a filha grana, criei boné, pulseira. A gente, como produtor, também começou a criar placa de premiação para os nossos afiliados.
Importante, né?
Então, eu posso dizer que a maior virada de chave para o meu negócio, o que fez com que eu passasse para um próximo nível, foi literalmente sanar as minhas dores. Porque eu enxergava todos aqueles problemas. Eu acredito que a visão do empreendedor é usar a sua ideia como um mecanismo de transformação. Seja social ou então até mesmo de algo que você gostaria de quebrar um padrão.
Sim, e material, porque com certeza a escalada antes do Afiliagrã e depois os afiliados conseguem ter um acesso.
Sim.
Completamente diferente.
Total. E aí esse senso de comunidade, fazer eventos presenciais, placa de premiação, reuniões frequentes, para mim esse daí foi o maior diferencial. Se você não constrói uma tribo, se você não constrói uma comunidade, eu acredito que você vai percorrer um caminho muito mais longo para você alcançar um sucesso na internet.
Sim, okay? O distanciamento é algo que vai acontecer. Essa criação da comunidade, ela foi intuitiva ou você utilizou de um mecanismo super estratégico para montar? Ela foi acontecendo ou você orquestrou?
Não, já foi totalmente orquestrado. Foi de forma estratégica. A gente pensou em lançar não só as pulseiras, os eventos, a comunidade, os bordões. Então a gente pensou em exatamente todo esse movimento, porque eu já meio que... quando eu era afiliado, como eu disse, eu gostaria de receber as placas de premiações, só que as plataformas não davam placas para afiliados.
Uhum.
Então eu acabei aprendendo muito com as minhas próprias vontades. Então, como eu era privado de algumas questões, eu falava assim, caramba, velho, se isso daqui, eu não tenho acesso a isso, a maioria, os outros afiliados também não têm. Então, o que é que eu posso fazer para mudar esse cenário? Também tem o pessoal que fabrica a placa de todas as plataformas, tem até lá que no Instagram deles, que eu fui o primeiro produtor a entregar placa para afiliados.
Que massa!
2020.
E afiliado é tão importante em algumas estratégias, né? E quando você começou, 2019, ainda não tava na alta. Eu acho que a gente entrou na alta na pandemia.
Na pandemia, isso.
Mais ou menos. Então você meio que começou mesmo desbravando o mercado. Tem alguma dor ou algum arrependimento ou desafio maior de você ser pioneiro nessas coisas? Porque querendo ou não, você tá, tipo, você não tá modelando outras pessoas, você tá criando objeto para ser modelado, né?
Sim, total. Naquela época, eu usava muito da minha criatividade e também acompanhava o que acontecia nos Estados Unidos. Então, eu sempre gostei de acompanhar o mercado americano, sempre traduzi muito conteúdo gringo pro português para entender. Porque a gente não precisa inventar a roda, sabe? Se a gente percebeu que algo tá funcionando lá fora, só a gente botar o jeitinho brasileiro aqui, dar uma adaptada e jogar aqui no Brasil, que eu tenho certeza que vai dar super bem. Mas no que você me perguntou agora, eu acredito que atualmente, para eu me manter onde eu estou, é a questão da adaptação. Porque o mercado, ele é muito cíclico, ele está mudando a todo momento. Então, há 2, 3 anos atrás, a gente não tinha a inteligência artificial como a gente tem hoje. Só um detalhe, eu tinha quase 30 pessoas no meu suporte. E hoje em dia eu tenho, sei lá, menos de 10. Porque tudo eu substituí com inteligência artificial. Então, ou você se adapta muito rápido às tendências do mercado, às tendências da tecnologia, às tendências da internet, ou você vai ficar sempre para trás. Então, quando eu entendi que, por mais que eu criasse tendências lá atrás, se não me adaptar o mais rápido possível, novos afiliados que estão se transformando em produtores iriam passar na minha frente. Então, eu atrelo isso também a um time muito bom que eu tenho. Sou muito grato pelas pessoas que trabalham comigo, o pessoal da parte de gestão, de tecnologia, de vendas. É um conjunto. Então, eles contribuíram muito nessa jornada para a gente continuar em ascensão, porque o Afiliagram tem 5 anos, velho. E para você ver um negócio do digital focado no mercado de afiliados, que tem 5 anos vendendo o mesmo produto e sabendo se moldar em cada etapa, isso é algo muito difícil. Pelo menos do meu mercado, eu não conheço ninguém que continua fazendo a mesma coisa tanto tempo e persistindo naquilo. Então, acredito que esse é o nosso maior diferencial.
É, já tá hipervalidado o produto e a galera tá tendo resultado. Para você foi difícil sair de afiliado para ser produtor? Você já tem, tipo, presença, então pra gente é meio que natural que você iria para a frente de um produto. Mas a nível de processo mesmo. Você começou sozinho, agora você tem um time, pessoas que estão favorecendo ali, né, fortalecendo a sua equipe. Você sentiu falta de ser só afiliado ou...
Tipo, o processo de venda, afiliado produtor não muda, porque é vender produto digital. Então, a estratégia que eu usava em 2020, eu continuo, inclusive, usando até hoje. A gente só adaptou. Por exemplo, em 2020 e 2019, eu fazia tráfego por WhatsApp.
Uhum.
Em 2019, eu fazia lançamento de WhatsApp, mandando direto para o grupo na época. Se eu conseguir lotar um grupo de WhatsApp com R$50, hoje em dia R$50 não dá para... Ave Maria.
É, tá então, difícil. Tempos difíceis pra nós.
Tempos difíceis. Então, hoje, eu continuo utilizando a mesma estratégia tráfego pro WhatsApp, só que na época não tinha automação de WhatsApp, não tinha inteligência artificial, não tinha um CRM bacana. Você subiu uma campanha com custo de lead muito mais barato, tinha menos bloqueio, tinha menos burocracia, só que a estratégia é a mesma. Então, ela foi se sofisticando com o tempo. Então, quando eu iniciei que eu saí de afiliado para produtor, a questão da venda, que é o final, continua sendo o mesmo. O que mudou foi o meio. Agora, na parte de montar uma empresa, isso daí eu meio que... Sabe aqueles vídeos de bebê que você vê em aula de natação, que às vezes o professor joga o bebê na água e você fica...
Tá no desespero.
E você fica com aquele desespero. Cara, ninguém vai pegar o bebê, não. Então, mas quando passou 5 segundos, o bebê, de forma natural, ele já começa a mexer as pernas, o braço e começa a nadar e respirar. Então, eu fui jogado no mar e falaram assim, ó, se vira. Então, eu era suporte, eu era o estrategista, eu era o gestor de tráfego, eu era o social media, eu era o cara que subia os produtos na plataforma, eu era o empreendedor, eu fazia tudo. E aí, com o passar do tempo, eu deixei de ser centralizador, que isso era um defeito que eu tinha. Eu acreditava que só eu sabia fazer algo tão bom. Então, eu posso dizer que essa foi uma das razões que também atrasou a minha evolução como empresário. A maioria das pessoas acreditam que tem que crescer para contratar. Só que, na verdade, velho, a gente tem que contratar para crescer. Então, quando eu entendi isso, virou uma chave muito grande na minha cabeça, porque eu já tinha um resultado bacana, eu já poderia estar contratando pessoas, só que eu era centralizador. Eu estava querendo fazer copy de página, queria gravar a aula, queria montar o roteiro da aula, queria editar a aula, queria... tudo, fazer tudo. Então, a parte fundamental foi entender que eu precisava de pessoas. E aí eu fui evoluindo também com a minha equipe. Posso dizer que 90% das pessoas que estão comigo hoje, em 2025, são as mesmas pessoas que começaram comigo lá em 2020. Então,
ai, que
A gente tem uma sinergia, uma conexão muito bacana. Às vezes a gente já sabe que deu merda só de olhar. Ou então a gente já sabe que deu bom só de olhar um pra cara do outro. Então a gente já tem uma sintonia muito bacana.
E aí agora eu já quero dicas. Porque o nosso mercado tem, olhando de forma geral, tem um dos maiores turnovers. Porque a galera entra e sai de empresas e de projetos, encabeça projeto, depois muda. E não fica tanto tempo. Então eu já quero saber, e tenho certeza que a galera de casa também quer saber, que mágica que você fez pra manter um time assim, tão unido por tanto tempo assim.
Eu acredito que seja a cultura.
Cultura?
Sabe, quando a gente quer uma mudança, a gente tem que fazer parte dela. Então, se eu quero pessoas organizadas, produtivas e proativas, eu tenho que ser organizado, produtivo e proativo. Não adianta você querer, sei lá, que alguém esteja um relacionamento que solucione um problema, sendo que às vezes você também faz parte do problema. Isso vale para tudo, velho, para sua vida familiar, para sua saúde, para o seu relacionamento, para o seu espiritual e para o seu negócio, sabe? Então, eu acredito que eu ter sido um exemplo de disciplina, dedicação, eu acabei meio que influenciando as pessoas à minha volta. Então, hoje a galera toda do time é como se todo mundo vivesse o mesmo propósito, o mesmo estilo de vida, sabe? Até quando eu não tô na empresa, olha, tudo anda conforme o planejado, sabe? Óbvio que eu tô aqui em São Paulo, como se eu fosse o maestro da orquestra, né? Mas a galera consegue tocar os instrumentos sem a necessidade de eu ficar dizendo o tom, então... o momento de cada um fazer a sua parte.
Então, uma cultura forte estabiliza o negócio,
sim,
né? Independente
total.
Do que tá rolando.
Total, eu acredito que esse foi o ponto mais fundamental. Eu ser um exemplo e ter pessoas também que me ajudassem a isso. Eu acho que todo mundo respira a mesma ideia, todo mundo é apaixonado pelo que faz, e eu acredito que isso também é uma das razões que fez com que a Eduz se tornasse o que é a Eduz hoje. Eu me lembro que eu vim em 2021... aqui buscar uma placa de 1 milhão. Foi 2021. Olha, eu já voltei pra Eduz aqui umas 2, 3 vezes. Cada vez que eu venho pra Eduz, tá diferente.
Sim, e a gente gosta de uma obra, viu? Mas, especificamente, a nossa cultura, ela tá em todo lugar. E aí eu já faço o convite pra vocês, manda mensagem pro gerente de contas de vocês que quer conhecer a sede, porque é inadmissível não conhecerem a sede. E aí, a nossa sede tem Eduz em todo lugar.
Sim, tá.
Pode ver, a gente tem as salas Encantamento, Liberdade e Alegria. Não tem sala Confiança, porque a confiança está em todo lugar e a gente vive o Sela mesmo. Confiança, Encantamento, Liberdade e Alegria, que são os valores de Eduz. E tá em todo mundo, tipo, a cultura é muito forte.
Irado.
E aí, por isso que tem gente que fica há tantos anos e encabeça projetos, faz coisas e vai mudando de papel. Eu mesma aqui na Eduz já fiz várias coisas. E se surgir a oportunidade, eu vou fazendo também, porque eu sou aventureira.
A gente tem que viver. A gente tem que viver em busca de desafio. Senão a vida não faz sentido.
Sim, e já linkando com isso, começar hoje, trabalhar com afiliação, você acha que rola ainda?
Não só rola, como faz parte do passado, do presente e futuro. Quando a gente fala sobre afiliação, que as pessoas não percebem que tudo é afiliação. TikTok Shop é o quê? Afiliado.
E tem muito, né? Negócio que estourou, sei lá, cada 15 vídeos... 8 é de TikTok Shop.
E é o quê? Afiliado. Pessoa afiliada ao produto. Shopee, afiliado. Mercado Livre, afiliado. Magazine Luiza, afiliado. Shein, afiliado. Binance, que é a maior corretora de criptomoedas, tem programa de afiliados. O próprio TikTok, não sei se você vai lembrar disso, ele recompensava o usuário por indicação de novos usuários, que eram aquelas moedinhas. O que é isso? Afiliado. Então, o mercado de afiliado, ele está presente nos principais setores, seja de varejo, de tecnologia, só que ele não está explícito como mercado de afiliado. Às vezes é só como uma forma de indicação disfarçada. Eu vi lá em Salvador recente, você vai fazer uma troca de óleo com revisão. Se você indicar um amigo, você ganha um desconto para sua próxima revisão. O que é isso? Isso é uma indicação, isso é mercado de afiliado. Então, nos Estados Unidos, só para você ter uma noção, de tanto acompanhar o mercado americano, eu já sei o que é que vai acontecer nos próximos 2, 3 anos aqui no Brasil. Eu tenho até um podcast que eu gravei antes, que eu tinha até comentado, ó, daqui a algum tempo, os influenciadores vão deixar de aceitar publi, eles não vão mais querer receber dinheiro para publi, eles vão querer receber porcentagem do que eles estão divulgando. Lá nos Estados Unidos, as pessoas são afiliadas de plano de saúde, seguro de carro. Então, eu acredito que a próxima tendência do mercado são pessoas comuns, assim como eu e você, indicando serviços necessários, plano de saúde, seguro de carro, seguro de vida, seguro patrimonial, porque não indicar aquilo que eu uso e também não ganhar com isso. Afinal, indicação, você compartilhar a sua experiência de algo que você já usa, é a coisa mais forte que existe.
E a gente faz genuinamente. Às vezes comenta com um amigo, nossa, eu tô usando esse seguro. Ah, é perfeito, me ajudou muito quando eu precisava.
Tá.
E teu negócio pra dar dor de cabeça é seguro de carro. Quando precisa, tem que rezar pra não precisar mesmo.
E o americano já percebeu isso há muito tempo. E outro americano não perde dinheiro. Por que eu vou indicar algo pra alguém sem ganhar alguma coisa? Então lá eles jogam um jogo totalmente diferente, óbvio que isso é cultural, né? Mas eu acredito que é só questão de tempo de também começar a acontecer aqui no Brasil.
Show! Então temos essa informação privilegiada, hein, galera? De que isso vai mudar e que as coisas vão acontecer de forma diferente. Só que aí, Murilo, eu preciso me destacar, porque já que todo mundo vai trabalhar com afiliado e coisas assim, o que eu preciso levar em consideração ou coisas que eu preciso fazer e ter esse olhar mais atento para que eu me destaque no mercado de afiliado. E aí, partindo de uma ótica da galera que nunca vendeu, tá?
Pô, um exemplo, a gente tá aqui no podcast. Você, na descrição aqui desse episódio, você pode colocar algum link de produto específico, seja do brinco que você tá usando, do relógio, da camisa, qualquer coisa. Então, é a gente entender que em qualquer tipo de ambiente, ou então no comum, a gente pode fazer algo extraordinário. Às vezes é só um detalhezinho que faz a diferença. Então, eu acredito que o mercado de afiliado, ele quebra muitas barreiras porque é só um link. Você não precisa criar uma página, um site, hospedar o seu produto no site, para isso, logística e tal, não. É um link que você pega e adiciona. Então, o mercado de afiliado, ele descomplica as coisas, ele acaba, é algo mais próximo de um livre mercado, né? Que não tem intervenção do governo, é só pessoas e pessoas ali. Então, até uma dica para quem não tem experiência, afinidade nenhuma, é você entender que, às vezes, se você for um afiliado da Shopee, ou então, às vezes, você nem é afiliado da Shopee, mas só de alguém ter perguntado, vem cá, onde é que você comprou essa capinha aqui de celular? Fala, não, pô, pera aí 2 minutinhos que eu vou mandar o link para você. E aí você entra lá na opção, seleciona tem até um detalhe, que nesses marketplaces tem uma lupa que, se você tirar foto do produto, ele encontra o produto para você. E é só você pegar o seu link e compartilhar. Então, qualquer pessoa pode fazer isso. Alguém que perguntou, pô, amiga, você comprou aquela coqueteleira, aquele copinho, aquela xícara onde? Então, não, pô, calma, 2 minutinhos eu te mando o link. Então, as pessoas entenderem que ganhar dinheiro com o mercado de afiliado é simples e tá, e todo mundo tem fácil acesso a isso.
E antigamente parecia algo, tipo, muito disruptivo. E eu tenho certeza.
Mas era.
Nessa aula, porque não é mais um episódio, é uma aula, né? Vocês estão vendo. Nessa aula, a galera já tá entendendo que, cara, é muito mais fácil do que aparenta. Porque até então, a nossa visão quase que vulgar do que era afiliação, ah, eu não quero aparecer e eu vou começar a vender alguma coisa de alguém aqui. Dessa forma, a gente pode aparecer. E o TikTok é ótimo para dar audiência para muitas pessoas, né? Eu acho que de audiência, talvez, de facilidade de construir audiência, TikTok é a melhor rede que a gente tem hoje. Mas e a galera que não quer aparecer? Ainda tem oportunidade para eles no mercado de afiliação?
Total. Inclusive, na minha opinião, as pessoas que mais fazem dinheiro hoje na internet não aparecem no TikTok. Posso mostrar aqui um exemplo?
Claro!
No TikTok, se for pegar algum produto físico, por exemplo, a gente tem uma melatonina que a gente vende bastante no TikTok. Eu vou botar aqui a hashtag. Não, vou botar em vídeos. Você vê que a maioria dos vídeos não aparece ninguém. É só mão. Então, mão de alguém, 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 então de Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De oito vídeos, só uma pessoa tá aparecendo aqui.
Uhum.
Então, o mercado de afiliados é democrático por conta disso. Você pode pegar um corte de um podcast de alguém falando alguma coisa, com a pessoa falando embaixo, o produto mexendo.
E, nossa, esses vídeos me pegam tanto. Nossa, é demais. Porque eu sou consumidora de TikTok, né? Eu amo. E aí, esses vídeos me pegam mais. Esses vídeos e vídeo de novelinha, se deixar, eu saio comprando tudo.
Então, qualquer pessoa pode produzir esse tipo de conteúdo. É só entender qual é o processo de criação, que começa em produzir um roteiro, editar, legendar e postar. Ponto.
Mara.
E você faz tudo isso com IA.
Cara, que incrível.
Só você chegar no ChatGPT. ChatGPT, crie pra mim. É... Vamos fazer ao vivo aqui.
Nossa,
quem sabe fazer ao vivaço. Você vem aqui.
Vocês estão com a gente, né? Já pegaram o papelzinho, caneta.
Aqui no ChatGPT fala. ChatGPT, crie pra mim 10 variações de copy para vídeos do TikTok, onde eu vou falar sobre uma melatonina engame. E eu gostaria que você criasse várias variações de legenda com POV, que é o ponto de vista, para eu estar criando esses conteúdos, que eu só vou adicionar um vídeo no fundo com trilha sonora e eu só quero que você crie o roteiro ou as legendas para mim. E aí, em alguns segundos aí, ele já cria tudo pra gente, ó. Aqui a ideia do primeiro vídeo, ideia do segundo, ideia do terceiro. E ele vai criando com o POV, né? Que é o ponto de vista em inglês. E aí é só você gravar o vídeo do produto, colocar uma trilha sonora e o próprio ChatGPT já te deu o roteiro e a legenda que você vai usar. Então, pra você ver que... ganhar dinheiro com internet, às vezes, é mais simples do que a gente imagina.
Desmistificamos muita coisa nesse papo aqui.
O problema é só quebrar essa barreira entre saber e fazer. Então, tem uma barreira enorme entre você saber alguma coisa e você já tá executando. O complicado é você romper essa barreira. Porque, no final das contas, é muito simples, velho.
Precisa ser feito.
Muito simples.
A gente tem uma parcela da nossa audiência que tá flertando há muito tempo com o digital e ainda não rodou o primeiro produto, não se afiliou em nada, não tá trabalhando ainda, então precisa dar espaço para fazer, né?
Total, é o que eu falei até no início. Independente se for para esporte, sua saúde, seu financeiro, intelectual, seu espiritual, seu negócio, seu relacionamento, você tem que ter disposição, velho. Ponto. Então, não adianta eu chegar e te mostrar um plano e se você não quer seguir. Então, a maioria das pessoas, elas têm o plano. Só que você está disposto realmente a fazer isso? A maioria das pessoas não estão dispostas. Então, por isso que nem todo mundo passa em um concurso público muito concorrido. Por isso todo mundo não consegue passar um vestibular muito concorrido. Por isso que muita gente acha que o casamento hoje é uma instituição falida, porque as pessoas não se esforçam a fazer com que um relacionamento venha a dar certo, sabe? Por isso tem muita gente que não consegue, às vezes, completar sequer um livro, sabe? Porque é só ler, velho. Agora, você realmente quer fazer a parada, velho? Você realmente quer concluir aquilo? Você realmente quer passar no concurso? Pronto, para de sair, se afaste de um monte de galera merda que você anda e começa a estudar. Você quer construir um negócio? Pronto, velho. Se afaste de um monte de gente, se dedica aí ao máximo que a parada vai virar. Agora o negócio é você mudar essa rota e realmente fazer. Porque no final das contas, velho, se você não tem disposição, você aceita a vida do jeito que ela é.
Não tem mais nada a se dizer, né? É basicamente isso. E foi do alto dessa sua insatisfação que você rompeu que, tipo, ai não, aqui onde eu moro, na Bahia...
Ah, total,
não...
eu era duro, lascado. Eu fazia faculdade pública na UFES, velho. Eu dividi uma casinha com um brother. Eu almoçava, jantava e tomava café da manhã no RU da faculdade. Então, eu acredito que o primeiro ponto, velho, é você estar inconformado com sua vida. Tipo, vejo um monte de gente que tem medo, velho. Tipo, pô, você já tá fudido, caralho. Você tem medo de quê? Caralho, você já tá na merda, pô. Você vai ficar com medo de quê? Aí, tipo, eu passei por uma experiência há um ano atrás que eu perdi minha mãe. Então, quando você passa por uma situação que talvez seja a maior perda que você pode ter na sua vida, você você tem os seus valores alterados, sua visão de mundo. Então, a ideia que eu tenho é que, velho, o que é que a gente tá fazendo aqui, velho? Será que a gente veio pra pagar boleto, pra ficar aceitando qualquer coisa que oferecem pra gente, pra, sei lá, ter uma vida que a gente olha pra nossa rotina e fala assim, velho, é isso daqui mesmo, velho? Então, eu tenho uma visão que, tipo, pelo menos alguma vez na nossa vida a gente tem que se dedicar verdadeiramente em algo pra gente descobrir como é que o outro lado seria, sabe? Então, eu acredito que a gente tá mais aqui do que só de passagem. Eu acho que a gente tem uma razão muito maior. Então, eu vivo em função disso, de me desafiar a todo momento, de buscar novas etapas, de buscar novas metas pessoais, profissionais e tudo mais. Eu me desafio muito, não só no empreendedorismo, mas no esporte, que eu faço triatlon. Então, o esporte me ensina muito. O esporte me ensina principalmente no mental, porque é você negociar com você todo tempo. Então, às vezes, eu vou treinar 4:30 da manhã, velho, andar de bike, e a porra da mente fala assim, velho, fica mais 10 minutinhos aí, fica mais 15 minutinhos aí. Então, é você negociar com você mesmo. Às vezes, eu tenho até uma meia maratona para fazer final desse mês. A minha última, quase que eu quebro nos 16 quilômetros. Mas aí você vai negociando com você e fala assim, não, vamos parar no 18. Aí quando você chega no 18, você fala, não, pô, vamos parar no 19. Aí você chega no 19, você fala assim, ó, porra, falta só mais 2. Não, vamos pelo menos no 20. Quando você chega no 20, falta só 1 km, velho. Então, eu acho que a vida é sobre isso, é você negociar com você mesmo a todo momento e você ir sempre passando para a próxima etapa, sabe? Seja em qualquer área da sua vida que você gostaria de evoluir. Então, eu tenho essa ideia muito bem definida na minha cabeça, porque entender isso lá atrás fez com que eu saísse de estudante universitário para hoje estar empreendendo na internet. Então, eu tive que deixar de ser quem eu era para me tornar essa pessoa que eu sou hoje.
E imagino que se desprender disso, obviamente, não foi fácil e deve ter sido doloroso. E talvez você tenha cometido os erros. Tem alguma coisa que você falou assim, cara, que merda, mas eu não vou passar por isso nunca mais?
Caramba, eu já cometi muito erro, principalmente em negócio. Por exemplo, fechar algo sem contrato. Isso daí foi um ponto que eu já tive muita dor de cabeça. Fazer as coisas de boca, de conversa, de aperto de mão, isso daí não existe, velho. No negócio, eu entendi que conversas claras e contratos conservam as amizades e os negócios. Pronto. Outro ponto, não contratar gente da minha família.
Não. Olha a polêmica aí.
Eu não contrato ninguém que eu não posso demitir. Então, eu já contratei amigo e familiar e eu tive péssimas experiências. Então, o amigo eu já não falo mais. O familiar eu falo só porque é da família. Então, esses pontos... Uma coisa é você ter uma empresa familiar. Outra coisa é você construir um negócio bacana e acabar trazendo essas pessoas que não entendem o que você faz, nem a pessoa nova que você se tornou.
É, porque às vezes é o Murilo, o primo Murilo que essa pessoa vê, não é o Murilo empreendedor.
Esse é o ponto. Então, as pessoas confundem intimidade com liberdade. Então, esse ponto aí é o que faz com que amizades e relações acabam se afastando, sabe? Então, obviamente que isso daqui não é uma receita de bolo. Se você contratar algum amigo, algum familiar, e seja algo muito bem definido, e que você, não ele, você, deixar muito claro qual é o papel dele, qual a função dele, e que ali ele não é o seu parente, que ali ele não é o seu amigo, velho, você não vai ter problema nenhum. Mas eu errei muito lá atrás por fazer negócios confiando nas pessoas, sabe? Então, eu acredito que se fosse para eu pontuar algo que me trouxe dores e problemas e situações desagradáveis aí em relação a isso, não fazer contrato, acabar contratando algumas pessoas e trazendo para perto pessoas que eu já tinha uma relação de amizade isso acabou me atrapalhando bastante.
Vocês anotaram, né, gente? Manda esse vídeo, compartilha esse vídeo com aquele seu parente que trabalha pra você e você quer demitir. Ah, brincadeira. Brincadeira. Mas compartilha esse vídeo com seus amigos que você acha que vai fazer sentido que a gente tá trocando aqui. E já aproveita, ativa o sininho. Se inscreve no canal, ativa o sininho, todo aquele rolê. Curtam o vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês gostariam de ver nos próximos episódios. A gente tá preparando muita coisa boa no nível do Murilo pra que vocês consigam aplicar de forma fácil no negócio de vocês. E que bom que a gente pode aprender com o seu erro, porque contrato é um negócio que pega mesmo. Principalmente quando você vai fazer um teste. Ah, vamos fazer um teste de um negócio aqui durante 3 meses.
Até o meu teste tem contrato agora.
Tá certo, certíssimo. Certíssimo mesmo, Murilo. E pra gente, que eu fui te stalkear no seu Instagram, né? Inclusive o Instagram do Murilo tá aqui nas redes sociais. Você tem uma marca muito forte, um jeito de falar muito específico. E como você falou, e aí você já falou que foi estratégico a construção da sua comunidade, é óbvio que tá no vídeo seu, que você vai rolando, é muito assim, cara do Murilo. Pra você, qual é a importância de você construir uma marca forte, potente, pra quando você tá trabalhando no digital?
Velho, é isso que te diferencia das pessoas, porque no final das contas, tudo é igual na internet. As pessoas vão comprar quem você é. As pessoas vão comprar a ideia que você vende. As pessoas vão comprar a comunidade que você cria. As pessoas vão comprar a tribo que ela vai pertencer. Então, se você não tiver um bom branding pessoal, se você não tiver uma boa marca pessoal, se o seu negócio ele não comunicar com o seu cliente, velho, ele vai te trocar por qualquer outro negócio. Então, eu acredito que o que faz também com que eu tenha afiliados que estão comigo desde 2021, tem afiliado que tá comigo desde 2020, velho, desde quando a gente começou. Então, velho, por que esse cara não me trocou por alguém que tava dando mais comissão? Porque ele sabe o peso de tá em um ambiente que tem branding, relacionamento, que se importa com ele. Então, quando você cria um negócio com o foco em pessoas e não no dinheiro, eu acredito que é isso que faz com que você ganhe dinheiro, isso que faz com que você construa um negócio de sucesso. Então, acho que isso daí é a peça fundamental, você focar no seu branding pessoal. Na internet hoje, as pessoas querem ser igual a todo mundo, sabe? Então, se todo mundo é igual, por que eu vou comprar com você? Se eu posso comprar com quem é mais barato, se é igual a você? Então, se você não tem algo que te diferencia, velho, você é só mais um, sabe? Então, eu sei quem eu sou, acho que esse é o meu maior superpoder, sabe? Tipo, falar do jeito que eu falo, me portar do jeito que eu falo e criar um conteúdo mais autêntico, sabe? Então, acho que esse é o padrão que eu vejo das pessoas que têm um diferencial na internet, que constroem negócios longevos, mais sólidos.
É porque é algo que ninguém te tira, né?
Total.
E quando você bate o olho e fala assim, Murilo, é isso.
Tá.
Tem o toque lá, tem o tempero. E que conselho, já nos encaminhando pro final, acho que esse episódio foi muito rápido. Mas que conselho você dá pra galera que ainda não fez a primeira venda? E além das dicas que a gente discorreu já no episódio, tipo, olha, você vai sentar, você vai fazer isso, isso e isso, e aí vai rolar.
Velho, quando eu comecei em 2018, eu demorei 6 meses pra fazer minha primeira venda. E por que isso aconteceu? Porque eu consumia muito conteúdo de várias pessoas diferentes e, para piorar, eu tentava várias estratégias diferentes. Então, vamos recapitular. Eu consumia conteúdo de várias pessoas diferentes, eu aprendia várias estratégias diferentes e eu ainda testava vários produtos diferentes. Então, eu estava numa salada de fruta, eu estava num ritmo frenético ragatanga ali, que eu estava fazendo 30 coisas ao mesmo tempo e, no final, não era que a venda era o difícil. Eu estava complicando as coisas. Então, quando eu decidi aprender com um único mentor, quando eu decidi vender um único produto, quando eu decidi vender através de uma única estratégia, eu consegui ter resultado. Então, quando eu tenho um livro que eu gosto muito, vou até recomendar aí para quem está assistindo o episódio, que é o Essencialismo, que é sobre você fazer apenas o que é essencial, o que é fundamental, e você ignorar todo o resto. Porque, velho, se você gasta energia com coisas que não são fundamentais, velho, você está confundindo, está ocupado com produtividade. Então, você não tá produzindo, você tá ocupado. Então, no final das contas, você não tá fazendo porra nenhuma. Então, é muito mais fácil você chegar pro produtor e falar assim, a culpa é sua porque eu não tô vendendo. Mas, na verdade, você tá tentando várias coisas ao mesmo tempo, tentando vender vários produtos ao mesmo tempo, você tá consumindo o conteúdo do produtor e ainda você ainda tá consumindo um monte de conteúdo aleatório na internet. Então, será mesmo, velho, que a culpa é da pessoa que você investiu ali no treinamento? Então, eu acredito que ter mais senso de autorresponsabilidade é o que vai fazer com que você entenda o que é que você precisa ajustar e que você realmente tenha um resultado significativo na internet, porque eu vejo um padrão. A maioria das pessoas, então, talvez todo mundo que não tem resultado, é porque ela está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, se focar em um único produto, uma única estratégia, e ter um acompanhamento com um mentor, eu acho que esse daí é o maior diferencial para quem é iniciante e deixa de ser um iniciante e começa, de fato, a viver de internet.
Mara, então, foco e consistência vai rolar. A receita está pronta, gente. Não tem como dar errado. Se vocês tiverem alguma dúvida, o Instagram do Murilo tá aqui na descrição, aí vocês entram lá, manda mensagem pra ele. Já fala, ah, eu quero... pra vocês já colocarem isso pra funcionar. Eu amei o nosso papo.
Tamo junto, foi massa.
Foi incrível! Eu espero que vocês tenham gostado também. E a gente se vê nos próximos episódios.